Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação do presidente da Ajuris, Gilberto Schaefer, e da vice-presidente administrativa, Vera Lúcia De Boni. Doutora Vera, a senhora estava falando sobre esse impacto na estrutura do judiciário de uma crise como essa que está sendo enfrentada pelo Estado e de reduzir, né, o repasse, enfim. O que mais que pode impactar no trabalho do judiciário, a permanência dessa crise, a ausência de propostas de solução efetivas?
O judiciário do Rio Grande do Sul tem sido reconhecido, pelo menos nesses últimos 4, 5 anos, como um dos judiciários mais efetivos do país. E também o judiciário que tem o menor custo por processo. E isso, obviamente, tem um preço, tem o preço da manutenção de uma máquina que possa garantir essa efetividade processual e que, ainda que se reconheça, e é absolutamente verdadeiro, que sempre vai ser muito menos do que aquilo que nós gostaríamos de poder entregar como jurisdição célere, nós nunca vamos conseguir fazer com que a jurisdição possa ser feita no tempo desejado pelas pessoas. Até porque, e aqui faço uma brincadeira, de um lado tem sempre um querendo que ande mais rápido e o outro querendo que ande mais devagar. E o sistema processual é para tentar fazer com que o devagar ande mais devagar. E nós sempre temos que tentar correr contra o sistema processual ou fazendo dele o melhor instrumental possível. Fechado esse parêntese, se nós não pudermos ter, e com essa decantada crise e sem a perspectiva de melhoria, nós não pudermos fazer a reposição dos quadros, hoje, por números redondos, o Judiciário do Rio Grande do Sul tem em torno de 1.600 cargos vagos no primeiro grau, em torno de 240, 250 no segundo grau. A não reposição dessa força de trabalho, somada ao grande índice de aposentadorias que nós passamos a ter, e hoje nós temos que reconhecer isso também. O nosso servidor é um servidor cansado. É um servidor que está esgotado. E aquilo que se ouvia antigamente de que eu vou ficar mais tempo porque eu gosto do que eu faço, porque eu me sinto bem aonde eu trabalho, esse é um discurso que não se ouve mais. Hoje os nossos servidores estão dizendo que eles vão para casa no dia que eles fecham o tempo, porque eles não suportam mais a carga de trabalho pela ausência de reposição. Então nós vamos começar a perder a qualidade que é reconhecida nacionalmente, nós vamos perder qualidade da mão de obra que nós temos, porque nós estamos levando ao esgotamento essa mão de obra, e nós vamos perder com isso também muito da celeridade que já não é suficiente. Então, aquilo que nós já não fizemos de forma adequada, nós vamos deixar de fazer mais ainda. Então, isso é absolutamente preocupante para nós no Rio Grande do Sul, que temos uma extrema responsabilidade de não por um ranking nacional, por uma competição nacional, de manter esta qualidade que é assim reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça, mas pela responsabilidade que temos frente à população gaúcha. Então, nós não gostaríamos, de forma alguma, de perdermos essa qualidade, que, repito, não é o nosso desejo, isso que nós prestamos. Nós queríamos prestar muito mais, mas nós vamos perder e muito se nós não pudermos fazer a reposição dos quadros.
E, doutor Gilberto, essa luta toda de reposição de quadros, a gente viu de perto, de certa forma, quando a Ajuris acompanhou a tramitação do PL 25 na última gestão, para que se viabilizasse essa reposição. Mas agora, diante desse cenário, certamente isso vai ficar trancado.
Exatamente, vai ter extremas dificuldades, né? O PL 25 foi uma forma, digamos, de gerenciar uma nova visão de política de pessoal, e por isso nós apoiamos, e ao mesmo tempo suprir, criar as vagas para que as comarcas pudessem ter o atendimento, mas sem recursos orçamentários isso vai ser impossível de fazer, né? Então nós estamos extremamente preocupados. Ainda mais quando nós recebemos notícia de que em determinada comarca apenas um ou dois funcionários atendendo cartório, né? Então, dependendo do estado de saúde, praticamente o cartório fecha, né? Então, isso é extremamente preocupante, e sem falar ainda em questões que também são extremamente sensíveis, como a questão de assistentes sociais, psicólogos, essas pessoas que realizam um trabalho muito grande em jurisdições que são socialmente relevantes. Então, o quadro é de total preocupação.
Nesse ponto em particular, e até pela origem da onde venho, que é da área da infância e juventude, eu acho que a gente não pode dissociar uma situação da outra, né? O Rio Grande do Sul teve várias ocorrências e várias queixas, e que são necessárias e verdadeiras, da demora do andamento dos processos na área da infância, na colocação em adoção, no atendimento que precisa ser feito com as mães presas nas varas de execução penal, o retardo de andamento nos processos de família. E isso tudo depende de corpo técnico. O juiz fica premido pela necessidade de poder ter um laudo ou uma orientação ou um assessoramento técnico nessas áreas que são áreas absolutamente nevrálgicas para a vida das pessoas. Não estou aqui diminuindo a importância de um processo de despejo ou de um processo de usucapião, não quero fazer quadro de comparação nisso. Mas, de um lado, enquanto nós temos uma criança esperando uma família para poder sair de um abrigo, e isso demora por falta de corpo técnico, e nós não temos uma perspectiva a curto prazo de poder repor esse corpo técnico, isso é extremamente grave.
Doutor Gilberto, essa postura do governo, ela está se perpetuando também na Assembleia. A Júris voltou a acompanhar os projetos. Existem projetos de criação de varas, de criação de comarcas, de definição de novos cargos e funções também para esses lugares. O projeto da automaticidade. Enfim, existe toda uma história que precisa andar para ajudar, contribuir com o trabalho do judiciário. E isso está lento ou quase não tem tramitação.
Nós sentimos, na verdade, essa barreira na Assembleia, mas a função nossa é mostrar tudo isso que nós dissemos aqui para os deputados e justamente estabelecer o diálogo da necessidade desses instrumentos de criação de comarcas, varas, e aos poucos a gente vai sensibilizando os deputados disso. Então algum andamento vai ter, mas de forma muito lenta, algumas que eu acredito para o final do ano ou no começo do ano que vem, mas eu acho que tem um projeto que sobretudo revela essa dificuldade, que é o projeto da remuneração dos servidores. E é um projeto que institucionalmente é importante, porque justamente nós estamos falando aqui é o quadro dos servidores, que ajuda a tocar o judiciário, que faz o judiciário também acontecer. E a base do governo tem usado os expedientes para trancar a tramitação desse projeto. Então, todo esse contexto também atinge os projetos. O projeto automaticidade não é um projeto que tenha gastos imediatos, mas ele também fica virtualmente dependendo, muitas vezes, de uma avaliação da perspectiva que os parlamentares fazem. Então, nossa postura aqui é uma postura de diálogo, de mostrar o que se vai perder em termos de serviço público. O interessante é que algumas vezes os parlamentares que enxergam lá na comarca, que enxergam na comunidade, que conversam com as pessoas, com as partes, com os advogados, com a OAB e com o próprio juiz, eles, quando é na comunidade deles, na base deles, eles mostram uma sensibilidade. Então a gente utiliza isso também para ir construindo avanços na Assembleia Legislativa. E isso é extremamente importante. Até porque a simples aprovação não significa que o primeiro momento o judiciário possa imediatamente fazer a criação da vara, instalar o cargo, etc., até porque cargos vagos nós ainda temos alguns, mas nós precisamos sim da disponibilidade orçamentária.
É interessante isso, né? Essa falta de gerenciamento da saída da crise, de não haver um apontamento concreto de como sair disso, faz com que o Legislativo também perca o seu papel. Quer dizer, hoje a gente vê a Assembleia Legislativa sendo pautada por ser uma base aliada do governo, do Executivo, sendo pautada pela crise e não pelo seu papel legislativo. Quer dizer, um legislativo que não consegue hoje fazer a aprovação de leis, embora se ouça dos deputados de que eles, a maioria, seriam favoráveis. Criações de varas, eles seriam favoráveis, algumas questões de cargos e outros que são trocas de extinção de alguns cargos e criação de outros, e que não teriam sequer impacto financeiro. Tem projetos que o tribunal encaminhou e que são projetos simplesmente para extinguir cargos que já não são mais, que não têm significado no serviço do judiciário, transformar isso em cargos que tenham significado, portanto custo zero, alguns deles inclusive com economia de custos, e que são projetos que não tramitam na ideia de que é importante manter a pauta trancada para que nada ande, para que daqui a pouco não passe um projeto que não interessa ao governo do Estado. Então, isso, para quem olha de fora, e não tão de fora assim, mas a gente percebe o esvaziamento da função do Legislativo, como uma decorrência grave da situação de não perspectiva de sair, ou de pelo menos de não haver plano de saída para essa crise.
Doutor Gilberto, antes de encerrarmos, eu queria que o senhor falasse também sobre essa questão do cenário nacional também, que existe uma crise econômica, existe uma crise política, e os projetos também, assim como a doutora Vera estava falando, eles ficam à espera de que se resolva esse cenário.
Exatamente. O cenário também é preocupante, do ponto de vista político, mais preocupante ainda, porque há uma discussão a respeito do impeachment da presidente da República. Então, nós acompanhamos com muita preocupação todo o desenvolvimento desse cenário. Inclusive, é um cenário em que há intensa participação do judiciário. E aí é preciso dizer a todos os colegas que a postura da associação tem sido uma postura de defesa da independência do juiz. Desde o juiz de primeiro grau, em qualquer decisão, inclusive da independência do Moro, quando é necessário, a gente tem feito a defesa, até a do ministro do Supremo Tribunal Federal. Seja Teori, seja Gilmar Mendes, seja Barroso, seja Toffoli, seja Marco Aurélio, nós temos feito, e eu só nominei alguns aqui, poderia nominar os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, Fachin, etc., só para caracterizar que isto é importante. Por outro lado, nós temos expressado uma posição de serenidade. Nós não somos políticos, nós somos juízes, e juízes, antes de tudo, devem se caracterizar pela independência. Nós temos feito essa defesa, inclusive do ponto de vista institucional, porque nós necessitamos dialogar com todas as forças políticas e, principalmente, nós precisamos saber que esse momento de crise vai passar. É importante nós pensarmos que nós temos uma luta muito forte e uma missão que vai ser exercida nesse ano, que é a missão de conduzir as eleições. Por isso eu tenho às vezes falado com os colegas e tenho dito, colegas, você vai ser juiz eleitoral nas próximas eleições, evite alguns posts, evite alguma expressão, mostre que o jurisdicionado pode esperar também essa conduta do juiz eleitoral, e isso eu acho que é importante para nós mantermos essa posição de um poder que tem construído a democracia no Brasil. Então nós temos conversado, expressado, eu vejo que muitas vezes o ambiente, até internamente, às vezes é conturbado o debate, mas para dizer dessa posição institucional nossa, que aos poucos agora eu vejo que os colegas estão compreendendo, estão interagindo, que é essa posição de serenidade. Essa questão do impeachment vai ser definida brevemente, né? Nós temos cenários possíveis, E é tão estranho que quando se você só falar dos cenários, vai parecer que você está tomando um ou outro lado, né? Então nós temos um momento bastante complicado de divisão das pessoas e também de divisão dos colegas. E nessa questão, nessa crise político-institucional, eu tenho dito, nós temos que procurar aquilo que nos une. E o que nos une é a defesa do judiciário, é a defesa da democracia, é a construção de um Estado melhor para todos nós. Então é isso que nós temos batido, essa nossa postura. Eu acho que vai ser importante que nós tenhamos uma definição logo, para a gente poder se projetar, mas ao mesmo tempo, com definição ou não, as coisas continuam acontecendo. Outro dia quase aprovaram o projeto de lei 3123, que é a lei do teto. Olha, fizemos um esforço tremendo, conversamos, nos mobilizamos, a Júris particularmente fez isso também. Felizmente nós conseguimos retirar a urgência e conseguimos arrefecer um pouquinho esse projeto, mas a qualquer momento ele pode voltar. Então nós temos mostrado a contrariedade. O projeto da dívida, do qual eu reclamei essa postura, que até há pouco tempo, parece que hoje, essa semana, o governo acabou tendo uma postura um pouco mais contundente, mas esse projeto da dívida era nefasto para os estados no Brasil, para os estados que precisam renegociar as dívidas. Para os demais não tem problema. Ah, então cria uma situação de desigualdade na federação que é extremamente grave. E por outro lado, eu queria dizer para os colegas, principalmente para o colega aposentado, a nossa luta em prol da paridade. Isto é uma luta diuturna que nós vamos lutar com todas as nossas forças. Nós fizemos um movimento político extremamente importante junto com a MB, que foi o Café da Manhã com a bancada gaúcha, o Café da Manhã que foi concorrido, né, e teve um debate frutífero, e nós estamos conversando nesse momento com os senadores para aprovação da VTM. O colega às vezes ouve VTM, o que seria isso? Né? É o nosso ATS, né, o adicional de tempo de serviço. Nós entendemos que o ATS é uma questão de justiça, valoriza a experiência e permite reconquistar a paridade.
Doutor Gilberto, doutora Vera, agradeço a presença dos senhores aqui. Doutor Gilberto, até uma próxima oportunidade. Doutora Vera, também obrigada por vir mais uma vez no nosso programa. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.